Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9in-R-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Autismo em Meninas e Mulheres, Avaliação e Diagnóstico, da psicóloga Lilian Oliveira Gomes. É uma obra de não-ficção voltada à compreensão das particularidades do transtorno do espectro autista TA em meninas e mulheres. Publicado pela Literary Books International, o livro reúne referências científicas atualizadas, reflexões oriundas da prática clínica, exemplos práticos e relatos de mulheres autistas para discutir por que tantas trajetórias femininas permanecem sem reconhecimento diagnóstico. Seu foco não é propor uma forma isolada de autismo, mas examinar como expectativas sociais, apresentações clínicas menos evidentes e estratégias de adaptação podem dificultar a identificação dos critérios diagnósticos. A autora também apresenta um modelo de avaliação psicológica situado no contexto brasileiro, abordando instrumentos, procedimentos e a necessidade de considerar condições associadas. Com linguagem acessível, sem abandonar a perspectiva técnica, a obra se dirige tanto a profissionais de saúde quanto a familiares e pessoas autistas adultas. Sua finalidade central é qualificar o olhar clínico e social sobre manifestações frequentemente invisibilizadas do espectro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a invisibilização do TEA feminino e o peso dos estereótipos diagnósticos. Um eixo decisivo do livro é a crítica à imagem historicamente estreita do autismo, construída sobretudo a partir de observações mais frequentes em meninos, quando profissionais. Escolas e famílias esperam apenas manifestações muito ostensivas de dificuldades sociais, interesses restritos ou comportamentos repetitivos. Podem deixar de reconhecer apresentações menos imediatamente visíveis em meninas e mulheres. A obra relaciona esse problema aos estereótipos de gênero. Meninas podem ser interpretadas como tímidas, excessivamente sensíveis, imaturas ou apenas ansiosas, em vez de terem suas dificuldades investigadas de modo abrangente. Isso não significa que todo comportamento reservado ou toda dificuldade emocional seja indicativo de TEA. O ponto é que a avaliação precisa examinar a história do desenvolvimento, a qualidade das interações, as experiências sensoriais, os padrões de interesse e o esforço exigido para lidar com demandas cotidianas. Ao deslocar a análise do comportamento superficial para o funcionamento da pessoa em diferentes contextos, o livro ajuda a evitar tanto a negligência diagnóstica quanto conclusões precipitadas. A discussão é especialmente relevante porque diagnósticos tardios ou equivocados podem prolongar sofrimento, isolamento e a ausência de apoios adequados. Assim, a autora defende uma leitura clínica menos dependente de expectativas sociais sobre como uma menina ou mulher deveria se comportar. Em segundo lugar, camuflagem social, adaptação visível, custo interno pouco reconhecido. Camuflagem comportamental ocupa posição central na explicação das barreiras ao reconhecimento do autismo feminino. O termo se refere a estratégias pelas quais algumas pessoas tentam ocultar, compensar ou administrar dificuldades sociais para se ajustar às expectativas do ambiente. Isso pode envolver observar e reproduzir condutas de pares, ensaiar respostas, seguir regras sociais de forma deliberada ou suprimir comportamentos que poderiam atrair julgamento. O livro trata essas estratégias como elementos que precisam ser investigados na avaliação, e não como prova de ausência de dificuldades. Uma mulher pode aparentar boa adaptação em uma consulta breve, por exemplo, mas relatar exaustão após interações, sensação de atuar socialmente ou grande necessidade de previsibilidade fora daquele encontro. Essa diferença entre desempenho observável e custo subjetivo é clinicamente importante. A análise proposta não reduz a camuflagem a uma característica exclusiva de mulheres, nem presume que todas as autistas a utilizem da mesma forma. Em vez disso, mostra como ela pode interferir na identificação do TEA quando a investigação se limita ao presente ou a impressões externas. Considerar o esforço de adaptação, as consequências emocionais e a consistência do funcionamento ao longo da vida permite uma compreensão mais precisa das necessidades de suporte, sem romantizar a capacidade de se adequar. Em terceiro lugar, avaliação psicológica contextualizada além de listas de sinais. A obra se diferencia por dedicar atenção ao processo de avaliação psicológica para suspeita de TEA em meninas e mulheres, com uma proposta adaptada ao contexto brasileiro. Essa ênfase reforça que o diagnóstico novo não deve resultar de um único teste, de listas de sintomas isoladas ou de conteúdo consumido nas redes sociais. A avaliação exige integração de fontes e entrevista clínica, levantamento da trajetória desenvolvimental e informações de familiares quando disponíveis. Sou observação e uso criterioso de técnicas e instrumentos pertinentes. Em mulheres adultas, a reconstrução dessa história pode ser especialmente necessária, pois sinais da infância podem ter sido normalizados, mal interpretados ou simplesmente não documentados. O livro também chama atenção para a necessidade de compreender o ambiente em que os comportamentos ocorrem, exigências escolares, relações familiares, experiências de bullying. Expectativas de gênero e oportunidades de suporte podem modificar a forma como dificuldades e competências se tornam visíveis. Uma avaliação responsável, portanto, não busca encaixar a pessoa em um retrato fixo. Procura verificar se há um padrão coerente com os critérios do espectro e se ele explica o funcionamento e os prejuízos relatados. Ao apresentar técnicas e ferramentas sem sugerir soluções mecânicas, a autora valoriza a competência profissional, a análise individualizada e a comunicação ética dos resultados. Em quarto lugar, comorbidades e diagnósticos diferenciais na compreensão do sofrimento. O livro aborda a importância de investigar comorbidades associadas e possibilidades de diagnóstico diferencial. Essa dimensão é necessária porque sofrimento emocional, dificuldade de atenção, problemas de interação e sobrecarga sensorial podem aparecer em diferentes condições clínicas, isoladamente ou em conjunto com o TEA. A autora não apresenta o autismo como explicação automática para toda experiência de desconforto, mas como uma hipótese que requer exame cuidadoso de sua história, persistência e organização ao longo do desenvolvimento. A atenção às condições associadas é particularmente relevante em mulheres que chegam ao atendimento após anos recebendo explicações parciais para suas dificuldades. Ansiedade, depressão e outros quadros podem ser reais e demandar cuidado específico. Porém, sua presença não elimina a necessidade de avaliar se existe também um perfil autista subjacente. Inversamente, reconhecer o TEA não autoriza atribuir todo o mal-estar ao diagnóstico, deixando de tratar problemas concomitantes. Esse raciocínio evita dois erros clínicos recorrentes: reduzir o caso a um rótulo anterior e transformar o autismo em uma resposta única para experiências complexas. A contribuição prática da obra está em estimular uma formulação clínica mais ampla, capaz de relacionar sintomas, contexto, estratégias de adaptação e necessidades de apoio. Assim, o diagnóstico é tratado como parte de um processo de compreensão e não como encerramento da investigação. Por último, relatos. Comparação entre gêneros e formação de um olhar clínico mais amplo, ao combinar revisão científica, experiência clínica, exemplos práticos e relatos de mulheres autistas. O livro busca aproximar conhecimento técnico e vivências concretas. Os relatos não substituem critérios clínicos nem servem como modelos universais. Trajetórias autistas são heterogêneas. Contudo, eles ajudam a evidenciar aspectos que podem ficar apagados em descrições excessivamente padronizadas, como o sentimento de incompreensão, a dificuldade de nomear necessidades e o alívio que algumas pessoas associam a uma explicação diagnóstica mais adequada. A comparação entre gêneros tem função semelhante. Ela não pretende estabelecer uma divisão rígida entre um autismo masculino e outro feminino, pois há grande variação individual e sobreposição de características. Seu valor está em questionar vieses de reconhecimento se os parâmetros foram formados a partir de um conjunto limitado de apresentações. Precisam ser aplicados com atenção às diferenças de contexto e expressão. Para profissionais, esse material favorece entrevistas mais sensíveis e hipóteses menos automáticas. Para familiares e autistas adultas, pode oferecer vocabulário para discutir experiências antes tratadas como falhas pessoais. A escolha de uma abordagem didática também amplia o alcance do livro sem diluir a complexidade do tema, em vez de prometer respostas rápidas. A obra sustenta que escuta qualificada, atualização científica e avaliação criteriosa são indispensáveis para reduzir a invisibilidade do TEA em meninas e mulheres. Em conclusão, autismo em meninas e mulheres, avaliação e diagnóstico é indicado principalmente a psicólogos, médicos e demais profissionais envolvidos em avaliação, acompanhamento ou encaminhamento de pessoas com suspeita de TEA. Também pode ser útil a familiares, educadores e mulheres autistas que desejem compreender por que certas apresentações do espectro foram historicamente pouco reconhecidas. Para o público técnico, o benefício mais direto está na articulação entre evidências, prática clínica e atenção aos vieses que podem comprometer uma investigação diagnóstica. Para leitores não especialistas, a obra oferece uma base organizada para distinguir informação qualificada de simplificações comuns sobre autismo feminino, sem transformar características isoladas em autodiagnóstico, seu diferencial no cenário brasileiro. É concentrar-se especificamente na avaliação e no diagnóstico de meninas e mulheres, tema que costuma aparecer apenas de modo complementar em livros gerais sobre TEA. A autora enfatiza a camuflagem, os estereótipos de gênero, os diagnósticos equivocados e as condições associadas, ao mesmo tempo que apresenta um modelo de avaliação psicológica contextualizado. Essa combinação torna o livro mais aplicado do que obras apenas introdutórias e mais acessível do que textos estritamente acadêmicos. Sua principal contribuição é defender que maior precisão diagnóstica depende menos de procurar um estereótipo feminino pronto e mais de ampliar a escuta sobre desenvolvimento. Contexto, custo de adaptação e funcionamento cotidiano. Trata-se, portanto, de uma leitura relevante para qualificar decisões clínicas e conversas sociais sobre o espectro. Se você quiser apoiar a Lilian Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!